Okay, let's go.
I would like to introduce.
This is a dangerous group. We're even dangerous. This is a dangerous group. We're even dangerous.
Olá, ouvintes do Pool Podcast, sejam todos muito bem-vindos. Novamente eu aqui, John, com meu amigo Jelly. Tudo bem, Jelly?
Tudo ótimo, irmão. Vamos para mais um papo excelente aí. Partiu.
Só bora. Se você é novo aqui, pô, já considere aí nos seguir, já fazer as paradinhas aqui do Instagram, da Spotify e tudo mais. E aí, sem mais delongas, hoje a gente está recebendo aí o Perninha. Tudo bem, irmão?
Salve, salve. Tudo na paz. Primeiramente, agradecer pelo convite aí. E vamos embora trocar essa ideia.
Poxa, pô, a gente agradece, irmão, de verdade, pô, muito prazer mesmo e muito obrigado pelo seu tempo, velho. Ainda mais uma sexta-feira à noite, é isso, né, velho? É isso, caramba.
Sextou pra todos nós aqui.
Opa, Adiel aqui, passando brevemente para fazer alguns anúncios. Primeiramente, falando da nossa nova parceria, juntamente com o Laboratório das Canecas, que estão fazendo as nossas duas canecas, uma preta e uma branca, vocês podem conferir as artes, para quem ainda não viu, lá no nosso Instagram. A gente está sempre postando, geralmente, stories com as nossas canecas, eu e o John. Então, enfim, as artes estão bem bacanas. E vocês podem entrar em contato com o Laboratório das Canecas pelo Instagram, @laboratoriodascanecas, ou pelo site deles, laboratoriodascanecas.com.br, e conferir ou adquirir, tá? Adquirindo essas canecas do Popodcast para estar, enfim, ajudando a gente a divulgar o podcast e, claro, ajudando a gente também, tá? E, segundamente, falando do nosso parceiro Thomas, como sempre ajudando a gente a fazer esse podcast, que faz lives na Twitch com a alcunha de Clan of TK. Então, se você gosta de lives e de gameplays, você pode ir lá na twitch.tv/clanoftk ou no próprio Instagram dele, também Clan of TK. Tá. E por fim, se você sabe ou se você tem algum tipo de negócio, algum tipo de empresa, principalmente ultimamente a gente está querendo fechar, estamos planejando fechar parcerias com quem faz moletons e alguns outros tipos de itens, tipo chaveiros, esse tipo de coisa, personalizado do podcast. Pra gente tá fechando parcerias, tá? Então, se você é dono ou se conhece alguém que faz esse tipo de trabalho, possa entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, pelo nosso Instagram, @popodcast, ou pelo nosso e-mail, popodcast@gmail.com. Tudo com X, tá? Então, desculpem a demora e vamos lá pro episódio.
Então, sem mais delongas, irmão, pra quem não te conhece, a gente conheceu um pouquinho aí, tu dança pra caramba, né? E aí, queria saber um pouco mais sobre a tua vida, o que que tu faz, porque já viu que é agitado pra caramba e tu viaja muito, irmão.
Não, é isso que eu ia falar. Eu ia falar, então, se não apresentasse ele como b-boy, né, podia falar que ele é um viajante, pô, porque o cara...
Bom, então, eu tenho 27 anos, sou natural de João Pessoa, na Paraíba, a capital lá do estado, e eu conheci a dança em 2008, através de um amigo que me apresentou um DVD da competição do Red Bull BC One, e a qual tinha um brasileiro lá também, o Pelezinho, que é bastante conhecido no meio.
Ídolo.
Eu nasci com uma má formação na perna esquerda, isso, minha perna esquerda é um pouco mais curta do que a direita, e aí na dança eu descobri um pouco sobre você se desafiar, você se colocar à prova. Eu já fiz diversos esportes também na minha juventude, mas a dança foi a parada que eu olhei, não, aqui eu posso realmente levar o meu corpo ao limite e a minha mente também. Porque eu não sei se todo mundo conhece o breaking, o pessoal que vai estar ouvindo, que vai estar assistindo, mas o breaking é uma dança que ele mistura um pouco de tudo, desde artes marciais até ginástica, até artes plásticas mesmo, então teatro. Então ele meio que junta um pouco da parte esportiva com a parte artística de diversos segmentos. E aí, quando eu vi isso, os caras fazendo aquele giro, aquele salto mortal, aquelas coisas, eu falei, vixi, eu vou tentar fazer essa parada aí. E pra me puxar ainda mais pra isso, foi que eu vi o B-Boy Júnior, que ele é da França, e ele é um cara também que ele é deficiente, tá ligado? Ele tem uma deficiência na perna. Hoje ele faz parte do time de patrocinados da Red Bull, um time exclusivo de dançarinos da Red Bull. E é um cara muito renomado, que hoje é meu amigo, mas tipo, foi o cara que, quando eu vi ali, eu falei, pô, o cara tá batendo de frente com todo mundo. Ele ficou em quarto lugar nesse Mundial, caraca, que teve em 2005. E aí eu falei, caraca, o cara aí, ó, tipo, entre aspas, né, na minha cabeça, tinha 13 anos, né, eu pensava, pô, o cara é igual a mim e tava ali batendo de frente com a galera, tá ligado? E aí, depois disso, desde então, eu continuei aí me aprimorando, estudando. até seguir mesmo numa carreira profissional, que aí eu vim começar mais ou menos em 2011, a viver exclusivamente da dança, né? Hoje eu
Caramba,
trabalho
isso
com.
de 2008 até 2011.
Foi um
Aí.
processo de aprimoramento, de
Cara,
aprendizado.
rápido, irmão. Rápido
Rápido,
pra
meu
caramba.
irmão. Eu ia falar que era demoradaço, porque, velho.
Não, mas, porra, de 2008 pra 2011 são 3 anos, mano. 3 anos o cara já tava, virou profissional, entendeu? Tipo assim, começou a.
Ah, não,
É
sim.
rápido,
Sim,
irmão.
não, é
Tô
rápido.
louco.
Mas não, o que eu tô falando é
Assim,
tipo assim,
mas.
o que eu pensei é tipo, cara, 3 anos pra você, tipo, atingir um nível. Saca? Ó, minha mão bugando no negócio aqui da câmera, que droga. Enfim. Cara, é muito tempo de esforço ali, né? Tipo, sei lá.
De investimento também, né?
É.
E aí,
Caramba.
tipo, mas eu acho que foi muito disso, dessa parada de eu descobrir e me jogar mesmo, saca? Porque no início, assim, eu ia para algumas competições, eu atuo bastante no cenário competitivo do breaking. Para quem não sabe, o breaking, ele tem um cenário competitivo bem forte.
Vamos
E não
falar mais
é
sobre
pra,
isso.
e não é e não é, é não é algo que é tão raso, é algo realmente forte que vai estar nas Olimpíadas, né? Então, tipo, esse cenário competitivo foi onde eu me inseri inicialmente. Hoje eu faço trabalhos com dança contemporânea, com comerciais, com shows, com diversos tipos de trabalho fora do cenário competitivo. Só que a base de onde eu comecei foi as competições.
Pô,
E
que
aí, velho,
foda.
é louco você ver que vocês falaram isso agora, né, desse tempo de 3 anos, e é doido porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, que tinha sido esse tempo assim, porque eu tava só me jogando, estudando
Exatamente.
e tentando falar com um, tentando falar com outro. Era muito engraçado porque quando eu comecei a dançar, não sei se todo mundo que vai ouvir, que tá ouvindo, tinha nascido já nessa época dos anos 90 ali, né? 2008 tinha o quê? Orkut e MSN, sei lá, no mais tardar.
Exatamente.
Se tivesse, que eu acho que nem tinha Orkut em 2008, nem lembro. Mas, tipo, para você falar com alguém, por exemplo, que eu falei que hoje eu sou amigo do Júnior da França, tem o Cujo também, que foi outra referência, que é dos Estados Unidos. Velho, eu falava com os caras pelo MSN, sem saber falar inglês. Negócio muito louco, e tipo, pedindo informação desse jeito mesmo, assim, tipo, a lenha mesmo ali, tá ligado?
Caramba,
Cara, que
que
foda,
foda,
velho, que
velho, que
foda. E aí
foda.
hoje você vê como tudo se transformou, né, com as redes sociais, com o Instagram, YouTube, com tudo isso. O acesso, ele é muito fácil, tá ligado? Muito
Cara,
rápido,
com
você
certeza.
tem.
Não, eu posso dizer até pela gente, cara. Como que, tipo assim. Cara, a gente olhei seu perfil ali rapidão, parará, já mandei mensagem, tipo, velho, 5 minutos depois já respondeu, parará, já marcou, tipo, tudo em, sei lá, menos de meia hora, sacou?
Tá ligado?
É
E é
um
louco
cara, é
você ver
bizarro, né?
isso, velho.
É
É
muito
muito
doido,
doido,
cara.
velho.
Cara,
Mas isso
mas o.
é.
Pode falar, Jair.
Vai, meu parceiro, pode mandar.
Não, só ia complementar, velho. Eu fiquei pensando que, velho, 3 anos pra chegar no nível profissional. Exatamente porque eu sou uma pessoa que amo diversos esportes e tudo, e já encarei vários. Que eu, assim, permaneci por muito tempo mesmo. É o rugby. E, velho, no rugby já tem muito tempo que eu jogo e não chego nem perto do profissional. E eu vejo vários e vários outros esportes, por exemplo, o LPO. Quantos anos você, tipo, precisa de treino muito dedicado pra chegar no profissional e tal? Quando falou 3 anos, eu falei, mano do céu.
Então, tipo assim, nesse cenário mais profissional, e isso as Olimpíadas vai trazer um caráter que, por exemplo, a gente não tem tanto, se comparar com outros países que já trabalham isso bastante, por exemplo, na educação, né, que é disciplina, autocuidado e tudo mais, como a Ásia, por exemplo, que a Ásia, desde muitos anos, dentro do breaking, assim, sempre foi essa referência, né, de
Caraca, que
organização,
massa.
de pessoas que vão para a competição com todo um trabalho por trás. E quando você coloca assim, que dentro desses 3 anos eu iniciei minha carreira profissional, eu gosto muito de colocar isso em níveis, tá ligado? Por exemplo, eu iniciei a minha carreira profissional dentro do cenário nacional. Quando a gente amplia para o cenário mundial, é como se eu ainda fosse iniciante, tá ligado? Tipo, naquela época de 2011. E aí hoje, em 2021, é que eu tô inserido no cenário mundial, tá ligado? Tipo, em 2019 foi que eu comecei a participar e notoriedade no cenário internacional. Então, para você ver que, tipo, dentro do Brasil ainda tem um nível. Fora é uma parada totalmente diferente. E a gente vê isso, por exemplo, nas Olimpíadas, tá ligado? Tipo,
exatamente.
Tem esporte que o cara é o melhor do país dele, mas quando chega lá ele não fica nem entre os 10 primeiros, por exemplo. Tá ligado?
Sim, sim.
Então isso é muito
cara,
louco.
Mas isso
também.
É legal,
uma escada.
Tipo assim, de você falar que, tipo assim, você acha, por exemplo, até pegando um ganchinho interessante, que, por exemplo, as competições nacionais, eu imagino que devam ter algumas, né, assim, tipo, que tenham um peso maior. Para as internacionais, vamos supor assim, tipo, só com a galera brasileira, quando vai, você acha que, tipo assim, o nível internacional tá muito maior, tipo, muito mais lapidado, muito mais técnico do que o que rola somente aqui no Brasil, nas competições nacionais?
Não, então, eu acredito que o nível ele seja bem semelhante, assim também em diversos outros esportes, mas eu acredito que a infraestrutura e...
O incentivo, o apoio.
O incentivo que tem por trás é totalmente diferente,
com
tá ligado?
Com certeza.
Eu tive a oportunidade de ir pra Ásia, velho, fui pra Coreia do Sul e fui pro Japão e, man, é outra parada que você, na rua, só de você andar na rua, você já fala, a educação é o pilar disso aqui, tá ligado? E você vê como um atleta ele se comporta, como ele age. Não sei se você. Como é teu nome, o outro brother aqui, porque eu esqueço o nome de vocês dois.
John e o Jelly.
O John.
Eu sou o John.
Eu sou o Jelly.
Pronto. Jelly e John. O John aí falou que ele tinha praticado, né? Alguns esportes. E aqui no Brasil você já vê que é algo mais no feeling ali, é algo mais. Tem toda uma equipe por trás também, dependendo do esporte. Mas é algo que as pessoas vão mais na raça e tudo mais. E enquanto lá fora, você é ensinado a performar bem, tá ligado? Aqui no Brasil é meio que vamos pegar assim, um pouco de talento, um pouco de vontade e um pouco de disciplina. Lá fora não, velho. É full robô, full disciplina, tá ligado?
Full então, robô tipo, foi ótimo.
O que você vê que vai estar acontecendo agora nas Olimpíadas vai ser exatamente isso, levando essa disciplina e esse comprometimento para países como o Brasil, como alguns países da África, como alguns países aqui da América do Sul. E eu falo por mim, quando eu comecei a dançar, até quando eu iniciei minha carreira profissional, eu não tinha uma rotina de treino regular, eu não tinha uma alimentação saudável, tá ligado? Então, diversas outras coisas, meus cuidados com o meu corpo, com lesão, era de qualquer jeito, é tanto que eu tive 4 lesões na minha carreira.
Caraca.
Eu tenho 6 hérnias de disco, eu tenho.
Nossa,
tá ligado?
Louco!
Então, tipo, eu tive uma lesão muito séria no pulso, que eu tive uma fratura treinando. Então, tipo, tudo isso, eu fui aprendendo a lidar da pior forma, saca? Porque não
Caramba.
Tinha alguém ali pra poder me ajudar ou pra me orientar nesse quesito. Só que hoje, eu tenho outra rotina, tá ligado? Desde a alimentação até o cuidado, a recuperação. Porque a gente vê que lá, por exemplo, na Ásia, como eu tô dando um exemplo aqui, os caras já tratam disso desde criança, pô. Tipo, 10 anos de idade, a criancinha tá começando ali e o cara já tá fazendo um trabalho de prevenção de lesão, já tá fazendo um trabalho de flexibilidade, já tá fazendo todo um acompanhamento por trás, saca?
Mano, isso é foda. Cara, eu queria pegar um ponto, mas eu queria falar. Eu vou falar sobre o primeiro, só que eu queria deixar o segundo engatilhado, senão eu vou esquecer. Até pra você esquecer, o John pega e faz. Eu vou falar do segundo primeiro. O segundo é justamente sobre essa parada das lesões, cara. Eu queria muito entrar, mas sobre essa parada das lesões e tudo mais. Porque, bicho, o break é bizarro. São muitas posições que você fica assim, com pulso, com joelho, com cabeça. Os caras fazem aquela posição que fica com a cabeça no chão, com os. Eu acho bizarro, que ele é muito top. Mas o que eu queria falar, agora que era o primeiro ponto, essa questão de, tipo assim, o break, a vida, a cultura hip hop, e o hip hop no Brasil, o rap, enfim, ser cultura de periferia, ser cultura, tipo assim, de base econômica, ali, CD, sacou? Das pessoas mais pobres, das pessoas menos instruídas e tudo mais. Então, tipo assim, justamente as pessoas que menos têm incentivo governamental, que menos têm investimento e tal, tal, tal. E eu queria saber, tipo, como você falou que, tipo, foi na Ásia e tudo mais, né? Como que é essa diferença lá, assim, tipo, da questão Do breaking em específico, assim, tipo, é, sei lá, tratado como um esporte, tipo, como, sei lá, natação e tudo mais, porque a gente sabe que aqui não é, né?
É, eu acho que isso entra naquele ponto político, né? Que a gente sempre tende a falar de educação, mas a gente sabe que tudo parte de lá, dessa galera que está no poder, porque não tem como a gente falar, por exemplo, de educação sem falar de leis que fomentem isso, sem falar de pessoas que abram esses tipos de portas. É, a diferença de lá que eu vejo com relação ao incentivo e ao mercado. É porque eles entenderam não só a parte da educação, que a gente já sabe que é referência, por exemplo, o Japão é referência de educação, mas essa parte do breaking, por exemplo, e de diversas outras áreas, tanto esportivas como outras áreas de trabalho, que não são tão valorizadas aqui no, na nossa região, na nossa nosso lado do mundo, né? É que eles entenderam que você tem, claro, que trabalhar esse pilar da educação. Mas que você tem uma ferramenta de mercado muito grande, saca? Então, tipo, você vai no, nas lojas, na rua, que nem eu tava lá em Tóquio, e lá tem aquela avenida lá a de Shibuya, que é o cruzamento lá que passa no Desafio em
Famoso.
Tóquio lá e tal, famosão. E, tipo, véi, é pique você vê a Times Square, assim, nos filmes, né? Vários letreiros, várias paradas. E tem muita parada da cultura local, cultura japonesa que eles consomem, de animes, de coisas desse tipo. Mas vez ou outra você vê passa alguém dançando breaking, tá ligado? Por
Puta,
exemplo.
show, velho.
Então, tipo, um telão.
Caramba.
Tem uma menina que ela é do mesmo grupo que a gente faz parte, que é um projeto chamado The Big Players, que é a Natana. E ela passou na Coreia também, num telão lá, pô. Passou um vídeo dela, tá ligado? Tipo. Um brother nosso que mora lá falou: pô, vi você passando aqui no telão e tal. Então, para eles meio que jogam isso na sociedade, porque sabem que é algo que dá um resultado, dá um retorno no mercado. É, você tira de exemplo disso, depois, se vocês darem uma pesquisada, a maioria dos eventos que rola para tanto a Europa como a Ásia são eventos que são patrocinados pela Samsung, pela Coca-Cola, por diversas outras marcas de peso lá para fora. Então. É, aqui no Brasil, infelizmente, tem uma parada muito cultural nossa do brasileiro, do rolê, do carnaval, da praia, e isso acaba prejudicando um pouco nessa questão do mercado interno. E aí eu acredito que sejam esses dois pilares, o pilar da construção política, educacional, e o pilar do olhar de mercado, né? Que aqui no Brasil é mais fácil você vender. É, uma cerveja, você vender um rolê, do que você vender algo que demanda mais tempo, porque a educação demanda tempo, né? Para um atleta se preparar, que nem a gente já conversou aqui, demora anos, tá ligado? Eu recentemente tive uma reunião com o secretário de esporte lá do estado da Paraíba, e a gente tava falando sobre break nas Olimpíadas e etc. E o secretário de lá, ele chama Caio Márcio, ele já foi medalhista. Sul-americano de natação. E ele mesmo foi um cara que ele olhou na minha cara e ele falou assim: ó, 2024, vocês sabem que é no mínimo 8 anos aí para se preparar para uma Olimpíada, né? Tá em cima, vocês
Caraca,
já estão
show de
saindo
bola.
atrás. Então o cara já conhece, já é experiente e falou: vocês já estão saindo atrás, pô. Então, tipo, tem toda essa construção que infelizmente a gente vai ter que lidar. Mas eu acredito que o Brasil ele tem grandes potenciais para poder estar lá representando, tá ligado?
Ah, eu
E a
acho com
gente fazendo
certeza.
toda
Com
essa
certeza, mano.
construção, sociocultural e esportiva para estar mudando isso, tá ligado? Tem alguns esportes, por exemplo, que nem teve em Tóquio, o skate e o surf,
É isso que eu ia citar, pô. A
foi um
fadinha lá,
sucesso,
mano,
tá ligado?
destruindo.
Cara,
Foi um
o
sucesso.
skate eu acompanhei tudo, todas as modalidades, tudo. Cara, o
Foda.
skate foi sinistro, cara. Foi a primeira vez, assim, tipo, eu não nunca, tipo, andei muito assim de skate e tal, mas, cara, foi tão legal assim de ver, tipo, e os brasileiros chegaram, tipo, muito perto ali, tipo, pegaram medalha ainda, né? Acho que um pegou medalha de prata, se eu não me engano.
O Brasil pegou medalha em todas as categorias, pô.
Pois
Só não
é,
teve
cara.
ouro, se eu não me engano, mas pegou
É.
medalha em todas as categorias.
Foda.
Então, tipo
Cara, e foi
assim,
muito foda.
quando você vai ver a audiência, por exemplo, das Olimpíadas, né, como um todo, o skate e o surf foram os que deram mais audiência, tá
Sim,
ligado?
exatamente.
Porque eram coisas, e isso vai acontecer em Paris, eu tenho certeza, que eram modalidades que, tipo assim, tem um público jovem que vai consumir isso, que não está acostumado a consumir a Olimpíada, mas o público consumidor da Olimpíada estava muito com o pé atrás, então era tipo aquela coisa, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se é aquilo. E tendo esse feedback positivo depois da galera assistir, a parada foi para outro patamar, pô. Saca?
Exatamente.
Então isso com o breaking, por exemplo, já tá rolando bastante, o pessoal falando, pessoal principalmente de outros esportes que não são olímpicos, teve gente falando do futsal, teve gente falando de outros esportes, que aí tipo, ah, porque esse esporte não tá lá e tudo mais, ah, vamos ver se vai dar certo essa história de breaking, pá. Só que tem todo uma N fatores para poder o breaking ter sido escolhido, um deles foi a França ter requisitado o breaking, tá ligado? Então quando o país cede, ele meio que dá uma indicação, é uma indicação, mas a gente sabe que tem um poder maior.
Claro.
Então ele tem essa notoriedade e a França, ela escolheu, ela falou que queria o breaking. Inclusive hoje a França, ela é um dos polos do breaking no mundo, porque é onde acontece a maioria dos eventos internacionais, é lá. Então eles meio que tinham esse poder, né, assim, pra poder escolher.
Massa,
e
velho.
Aí, vamos ver se vai dar certo.
Ah, cara, vai dar ainda.
Aproveitar já esse... já aproveitar esse gancho aqui, ele falou da lesão, mas vou voltar um pouquinho antes. Quer falar um pouco sobre preparação e apoio. Tipo, hoje, aqui no Brasil, você já vivendo nesse mundo profissional, como é que fica a questão de apoios mesmo governamentais ou se não privados? Assim, a galera... tem um abraça bem ou não, hoje em dia ainda é muito difícil, porque tem esportes, velho, que é quase zero. E como é que tá no break hoje? E pra ti, tipo, que nem pra você. Eu vi uns que você tem uma perna mecânica, não é isso?
Isso.
E aí, tipo assim, vem de apoio, não vem, isso tem que você mesmo tem que custear, sei lá, nutricionista e tal. Como é que você, né, consegue... Também, então. Exatamente, como é que você tem esse apoio, mano?
Pô, então, por muitos anos, como eu falei, né, foi aquele negócio do você por você mesmo, né? É o famoso quebra-galho, a gente fala com um, tem um amigo aqui, tem uma ajuda ali, aí consegue um dinheiro, vai também num acompanhamento particular. Por muitos anos foi assim. Desde que começou esse boato do break nas Olimpíadas, e começou tudo isso ali em 2017, mais ou menos, o cenário já tem mudado bastante. Hoje, por exemplo, já tem um grupo de pessoas que já está com patrocínio de algumas marcas, ganhando ali como o valor inicial de uma bolsa atleta, que é entre 600 a um salário mínimo. Isso só do apoio, né? Fora os outros trabalhos, fora as outras coisas que a pessoa consegue desenrolar. Já tem alguns acompanhamentos de profissionais da área da saúde, como fisioterapeuta, psicólogo, esportivo, preparador físico. Não é algo que, infelizmente, abrange todo mundo, a gente sabe que é muito difícil, mas se comparado a 10 anos atrás, já está com um amparo bem maior. Por exemplo, hoje, eu nunca ia pensar que eu ia estar sendo patrocinado por uma marca como a Everlast, tá ligado? Hoje eu sou patrocinado pela Everlast, tanto que tá aqui, ó.
Mano,
tá aqui a camisa.
Show.
Se meu chefe estiver assistindo aí, então... eu nunca pensei que eu fosse ser patrocinado por uma marca tão grande quanto a Everlast, né? A marca hoje que tem um poder dentro do breaking no mundo é a Red Bull. Desde o trabalho que eles vêm desempenhando, desde os anos 90 ali, a competição da Red Bull é muito antiga, então a Red Bull hoje é a que tem a maior gama de possibilidades dentro do breaking. E aí vem a Monster, que já desenvolve um trabalho também nos Estados Unidos, muito grande, e a Everlast, que agora está começando esse trabalho, né, já há 2 anos.
Cara, que massa.
Esses são empresas grandes, né, tem outras empresas menores, microempresas também, que já têm chegado dentro do mercado e investido um pouco nisso, né, só que é aquela coisa, tem muita empresa que está no diálogo, empresas grandes, por exemplo, como lá na Ásia, que já atuam dentro do mercado do breaking, como a Audi, como eu falei, a Samsung, como algumas outras, estão bem com o pé atrás ainda aqui no Brasil. Já tem diálogos acontecendo, mas estão meio que esperando a coisa acontecer em Paris para ver como vai ser. Mas se, que nem eu falei aqui, né, se você comparar com 10 anos atrás, então já está tudo andando muito rápido. De 2017 para cá, muita coisa aconteceu só por causa do boato do breaking estar nas Olimpíadas. Então, eu acredito que depois de Paris, essa gama de possibilidades ela vai abrir muito mais.
Pô, com certeza.
Foda.
Com certeza. Cara, eu imagino também, você estava falando, tipo, da Red Bull. Cara, eu particularmente conheci o Break, a gente estava até comentando quando você estava contando sua história no início, por causa do Pelézinho no Mundial de Break da Red Bull. Sacou? Tipo assim, sei lá, 2003, 2004. Eu era criança, criança mesmo, assisti os vídeos dele, tipo, na internet
Nunca
discada
viu,
ainda.
né, mano? Quem não ficou tentado a querer
Cara,
aprender?
ele é,
Ô,
tipo,
louco.
tanto que eu acho que, tipo assim, a galera que é do meio, acho que, com certeza, eu te imagino, considera ele, porque acho que, tipo, ele deve ter trazido essa visibilidade tão grande, assim, pro Break. Claro, vai crescendo, ascendendo e tal, mas eu tenho certeza que, tipo, até, acho que você que é mais da área, assim, tipo, conversa com várias outras pessoas também, pode até dizer melhor, que, tipo, acho que, com certeza, acho que no Brasil tem o Break antes e depois de Pelezinho, né, cara, no
Com
Mundial, né?
certeza, pô. É tanto que eu vim dessa geração, né? Depois dos eventos da Red Bull. E eu te falo, velho, não sei como foi aí em Brasília, mas nos outros lugares que eu já fui, que eu já dei o workshop, que eu já perguntei, 90% do pessoal começou pós essas competições da Red Bull, saca? A massa mesmo, assim. É, vamos falar que se tinha 100 pessoas dançando breaking, depois do DVD foi para 1.000, saca? Então, eu lembro que você comprava o DVD na rua, o DVD pirata, pô. E aí, tipo, os caras que vendiam o DVD, os vizinhos, todo mundo ouvia, todo mundo sabia quem era, o nome das pessoas. Então, tipo, foi algo que foi febre mesmo, assim. E que nem você falou. E, depois dessa ida do Pelezinho pra BC One, que ele ficou entre os quatro melhores também, foi algo que abriu muito o olhar do empreendedor e os olhares mais de fora que já aconteciam nesse cenário para o Brasil, né? De olhar e
Sim.
falar, pô, o Brasil tem talento, o Brasil tem pessoas com notoriedade. E aí você pega, depois do ano que o Pelezinho foi, todos os anos tinha um brasileiro lá.
Exatamente.
E no ano de 2010, no Japão, foi que o Neguin, que é outro b-boy aqui do Brasil, ele conquistou o primeiro título mundial, dentro da competição da Red Bull. E depois disso, foi meio que, ó, um ano foi 2005, o outro foi 2010, 5 anos de diferença. Depois de 2010, aí todo o olhar internacional ficou virado para o Brasil. Porque em 2005, um brasileiro tinha ido para uma competição mundial, ficado em quarto lugar. E em 2010, o cara ganhou o mundial, saca? Então, desde 2010 em diante, que mais brasileiros têm se destacado no cenário mundial e tudo mais. Depois, por conta disso, né? Que muitas pessoas começaram a olhar para cá e falar, pô, vamos investir lá no Brasil, vamos tentar trazer uns talentos de lá.
Exatamente.
E aí começou a acontecer bastante convite, né? Porque a maioria das competições internacionais, elas acontecem por meio de convite. Infelizmente, não é igual aos esportes convencionais, que tem todo um processo seletivo, né? Que isso, inclusive, vai acontecer com o breaking. E eu acho que isso é muito positivo, mas nas competições, em 50% das competições internacionais, elas acontecem por meio de convite. Então, quando os caras tiveram essa ascensão, tanto em 2005 do Pelé como em 2010 do Neguin, fez com que os produtores de eventos internacionais começassem a convidar mais dançarinos do Brasil para irem para essas competições fora, saca? Então, foi algo muito positivo para o cenário do Brasil.
Pô, isso é massa, velho. Cara, e eu queria saber, tipo assim, por exemplo, também sobre essa questão de, tipo, como tem muito incentivo lá, como os eventos acontecem lá, como, tipo, imagino que deve ter toda uma infraestrutura também. E você falou que, por exemplo, os convites, as pessoas são postas por convite. Se eu tava pensando aqui, fazendo essa analogia, igual tem no futebol aqui no Brasil, por exemplo. O cara que joga muito futebol aqui no Brasil, ele não fica no Brasil. Ele vai pra Europa, ele vai pra outro
Exatamente.
lugar e tal. Queria saber se a galera do break é a mesma coisa. Tipo assim, o cara dança muito e tal. O nego chama pra lá e, tipo, vai morar em outro país. Ou ainda continua muita gente aqui que, tipo, treina, que faz seu corre aqui e compete lá, ou, tipo, já fica por lá mesmo?
Isso, velho, é algo muito louco, porque infelizmente a gente volta para aquela questão da do tipo assim, o plano de carreira, você vê um futuro na coisa, saca? E o futebol, eu acho que é o exemplo mais simples que a gente tem de você ver um cara se destacar e o cara ir embora, tá
Exato.
ligado? vai jogar na Europa e tal. O cara só fica no Brasil se ele tiver uma proposta muito boa, saca? Então, tipo, às vezes os times brasileiros meio que se endividam para poder segurar um jogador aqui.
Uhum.
E no Breaking, a gente ainda não tem essas organizações assim desse tipo, mas você já vê alguns b-boys fazendo isso, saca? Eles tendo a oportunidade de ir para uma competição fora e recebendo convite de outros grupos internacionais para poder ingressar nesses grupos, ou recebendo oportunidades de trabalho para poder ficarem lá pela Europa, pelos Estados Unidos, pela Ásia, e por aí vai. Então, tipo, é algo que acontece também dentro do meio do breaking, saca? Justamente por isso, porque aqui no Brasil ainda é uma construção, ainda está se construindo algo bem lento ainda do que é um mercado, do que já acontece lá fora, saca? Então, se aqui no Brasil eu costumo dizer que a gente sobrevive da arte, da dança, do esporte, lá fora não, as pessoas vivem realmente, tá ligado?
Nossa, velho. Isso é fora.
Cara, e tua rotina de treino? Aproveitando, já entrando nessa linha aí das lesões, aproveitar logo antes que a gente esqueça. Tipo, como é que é a tua rotina hoje? Como é que tu se precave em questão de lesão e tal? Como é que é teu dia a dia? Porque, velho, se tu viaja tanto desse jeito, vai treinar onde? Dentro do aeroporto, mano.
Não, eu ia até comentar sobre isso, que essas lesões que eu tive na coluna da hérnia de disco, que eu comentei, elas inclusive foram potencializadas por conta das viagens, saca? Porque 2018 e 2019 foi os dois anos que eu mais viajei. Eu mal parava em casa. Então, tipo, eu chegava um final de semana em casa, trocava só a mochila, arrumava as coisas e já saía para viajar de novo. Então, muitas das viagens eram de ônibus ou avião. Então, tipo, sei lá, por exemplo, quando eu fui para a Ásia, eu fui para a Coreia, da Coreia fui pro Canadá, do Canadá fui pra Europa, da Europa eu vim pro Brasil. Então, tipo, isso tudo em, vamos colocar assim, 2 meses, saca?
Caraca.
Batendo, voltando e fazendo apresentação e fazendo competição. Então, tipo, véi, quem fala que viajar de avião é bom, vou falar pra você que não é não, véi.
Fazer uma viagem de 2, 3 horas ali é suave, né? Mas...
agora você viajar 12 horas de avião, só vê água embaixo. Não tem nem como... Tipo assim, dependendo da viagem, a pessoa ainda ia até numa classe melhor e tudo mais. Mas se você for viajar de classe econômica, velho, é aqui, ó. Ombro travado aqui e você se ferra. Então isso prejudicou bastante minha coluna. E daí eu tive que fazer todo um processo de reabilitação, de fortalecimento. As outras lesões também que eu tive, que eu comentei, eu tive tendinite e fratura nos dois pulsos, tive uma lesão no tornozelo também, eu esqueci o nome agora do tendão, mas o tendão da parte frontal aqui do tornozelo, e isso fez com que eu fizesse todo um processo, que nem eu falei antes, que eu não estava acostumado, né, essa questão da disciplina, essa questão de você se programar para fazer um treino, por exemplo. Eu não me programava, eu chegava no treino, dava uma alongadinha aqui e já tacava ali pau. Então, tipo, agora não, agora eu tenho que chegar, tenho que fazer um aquecimento, aí fazer todo um processo de estudo para poder começar. Antigamente eu treinava todos os dias da semana, aí depois das lesões eu reduzi para 4 dias na semana, só que por conta dessa corrida olímpica, né, desse novo foco de ser atleta, a média de treino ela é de 7 a 6 dias por semana, tá ligado?
Caramba.
Então, tipo, é algo mesmo.
E, tipo, quantas horas mais ou menos por dia? Igual, hoje você falou que você tava treinando pra mim, né? Foi, tipo, a tarde inteira, tipo, de treino, início da noite também.
Foi. Então,
mas todo dia é nessa pegada, mais ou menos?
Isso que eu vou falar agora. Normalmente a gente treina em média de 4 a 6 horas por dia. Só que esse treino, ele não é totalmente intenso, ele é dividido. Então, tem um treino ali de laboratório, que a gente vai explorando as possibilidades do que dá para fazer. Tem um treino de repetição, de sequência. Então, você vai, tipo na ginástica, o cara sabe que ele tem que fazer um solo, então ele vai repetir aquele solo 1000 vezes, tá ligado? Então, tipo, tem outro treino que é mais de observação, você fazer o solo ou fazer a sequência devagar e observar se tem alguma coisa que tá saindo errado, se tem alguma coisa que não tá, para tirar aquele movimento ou aquele passo que não faz sentido e por aí vai. E esse esquema de treino, ele é feito em um dia, de forma mais resumida e rápida, e ele é feito também durante a semana. Então, um dia da semana você foca mais nessa questão do laboratório, outro dia da semana você foca mais na questão da preparação física, de exercício de calistenia, sequências que vão trabalhar o fortalecimento das suas articulações. Outro dia você trabalha mais a respiração, outro dia você trabalha mais todo o conjunto de passos e de movimentos que você tem, e por aí vai. Hoje eu estou nessa transição de vir da lesão, passar para os treinos de 4 dias na semana, para os treinos o objetivo é de ser entre 6 a 7 dias em toda semana, né? E aí estou nessa média, entre 3 horas a 5 horas de treino ainda. Não estou treinando até as 6, né? Mas aí já está uma carga muito maior. E só para vocês terem noção, quando eu tive essas lesões, principalmente a da coluna, eu pensei que eu não ia dançar mais, saca? Porque foi algo que, quando você fala, por exemplo, de hérnia de disco, velho, é uma parada que muita gente fala que operou, muita gente fala que depois da operação não foi a mesma coisa e tal. E não só hérnia, né? Mas qualquer outro tipo de lesão. Quando você faz um tipo de operação, não é mais aquele, na maioria dos casos, não é mais aquele processo, né? Eu tava vendo até a entrevista do Ronaldo no Flow, e ele falando que quando ele operou do joelho, antes de ele operar do joelho, na verdade,
ele achava que ele nunca mais ia jogar.
Ele achava que ele nunca mais ia jogar, e quando ele disputou a Copa do Mundo, ele fala que ele tava com uma lesão na abertura do joelho, que no caso é na parte de dentro, assim, quando você vai abrir para chutar de lado, né? Você vai chutar a bola com essa parte do lado, assim. E ele não conseguia abrir a perna, saca? Porque é um movimento que realmente ele força muito o seu joelho. Até na dança a gente evita fazer tanto essa abertura lateral com a perna, porque o joelho da gente não foi feito para fazer isso. O joelho da gente foi feito para subir e descer aqui, ó. Então, tipo, aí ele fala que ele foi e deu um chute de bico, né? Que ele lembrou do Romário, deu um chute de bico, e aí deu certo que ele fez um gol na Copa. E eu fiquei lembrando disso, né? De tipo, como a minha movimentação na dança, ela mudou depois que eu comecei a entender realmente como meu corpo funcionava, infelizmente por causa das lesões, tá ligado? Então, eu tive uma lesão na coluna e é por conta de torcer o corpo pra esquerda ou pra direita, então eu já evito tanto fazer isso, saca? Eu tive uma lesão no tornozelo, é por conta de, sei lá, dar um salto e receber em uma perna só, então eu vou tentar evitar isso ou reduzir a carga de alguma forma. E aí tem sido todo esse estudo, velho. É um pouco chato. Eu confesso que eu não sou uma pessoa muito paciente, mas eu tô aprendendo a ser realmente, porque é um objetivo que eu tenho, saca? De poder estar inserido nesse cenário. E pra isso eu preciso dessa disciplina, né?
Cara, com certeza. Velho, e eu queria saber se, tipo assim, por causa de todas essas lesões que você falou que tem e tal, se na hora de dançar efetivamente, tipo, como você falou, cara, questão do joelho e tal, se tem determinados movimentos, determinados passes, assim, e tudo mais, que, tipo, você não pode fazer, ou que, tipo, você evita e tal, e que acaba, sei lá, pode dizer, prejudicando a sua performance no final?
Então, por conta do trabalho que eu tenho feito de reabilitação já, desde a primeira lesão, que foi no pulso, em 2017, eu hoje consigo desempenhar o que eu fazia antes das lesões, de uma, vamos colocar assim, na competição você não vai medir o nível de coisa que você vai fazer, mas se eu colocar a lesão do lado, digamos que é a quantidade de vezes que eu consigo fazer, saca? Então, se vou pegar uma movimentação que é chamada de flare, se antes da lesão eu fazia 10 flare, hoje eu faço 5, por exemplo. Então, não é uma repetição que eu vou usar na competição, por exemplo. Se eu tiver que usar na competição, muitas das vezes eu vou fazer 1 ou 2. Só que, se a competição exigir que eu faça mais vezes determinadas movimentações, isso já prejudica um pouco mais, entendeu? Até agora, não foi algo que me prejudicou, porque, que nem eu tô falando, eu tô fazendo esse processo de reabilitação e tudo mais. Já para suprir essa área de falha, né, que eu tava tendo por conta das lesões. Mas algo que hoje eu não estou fazendo de jeito nenhum são os saltos. Eu fiz por muitos anos ginástica olímpica, já para poder aprender e trazer para o breaking. E por conta da lesão que eu tive no tornozelo, eu estou fazendo um processo tanto mental quanto físico de reabilitação. Porque eu fiquei com muito medo de me lesionar gravemente de novo por conta dos saltos. Cara, a gente vê certeza. A galera da ginástica, a gente vê a galera da ginástica aí, velho. Quando erra um salto, não é algo simples, é algo que realmente, se você não fizer da forma perfeita, você pode ter uma lesão muito grave.
Uhum.
Então é algo que eu ainda estou nesse processo de voltar a utilizar. Mas as outras movimentações com relação à coluna, com relação aos pulsos, eu já estou fazendo um processo e já está bem... Vamos colocar assim, se não está 100%, está 90%.
Ótimo, velho.
Já bom pra caramba.
Puxa,
mas eu acredito que, essa retomada... ela é gradativa também, saca? Porque, que nem a gente já falou aqui, alguns tipos de movimentações eu dei uma mudada para outra vertente que eu não explorava tanto, e algumas outras eu tô fazendo a musculação, fazendo a reabilitação para manter elas de uma forma com a carga mais reduzida, saca? Mas sem perder aquela coisa que, vamos colocar assim, seria característica minha.
Uhum.
E aí poderia ser prejudicial na hora do julgamento, por exemplo, o jurado olhar e falar, pô, aquela movimentação você não faz mais, mas aí pra não perder isso, eu tô diminuindo a carga e fazendo de uma forma que eu consiga desempenhar.
Pô, isso é massa. Vai, John, que eu acho que é a mesma coisa que eu sinto que a gente ia falar a mesma coisa.
Eu acho que não, eu ia trocar de assunto, cara, se você quiser ir.
Ah, não, então peraí, deixa eu puxar o gancho então, aí depois você guarda isso aí. Pode ser?
Ah, vai, não, mãe.
Então, eu ia falar o seguinte, tipo assim, porque, como você falou, você tem a questão congênita na sua perna e tal, e o break, igual você também comentou sobre o mano que a gente ainda vai conversar aqui, o Samuca, que é daqui de Brasília, a gente vai conversar com ele, vamos chamar ele pra conversar, e que ele não tem uma perna, né, tipo, não tem nada da perna, e... Ah, vocês dançam na mesma categoria e tal, não tem essa questão dessa distinção assim, né? E eu queria saber se.
Era isso mesmo.
Era isso que você ia perguntar?
Era isso mesmo. Cara.
Eu falei, você não quis.
Porra!
Você que não quis.
Os caras estão muito conectados, pô.
São um ano de prática.
Ou então, isso é muito louco, porque quando você pensa em competição artística. O que se sobressai é como você pega aqueles materiais ou aquela dança ou aquele contexto que foi apresentado para você e desempenha, se for uma dança em cima de uma música, se for uma pintura com as cores ou a tela que você tem. Então a parte, vamos colocar assim, mais pragmática da coisa não é tão levada em conta, saca? Porque uma pessoa que não tem os membros inferiores, por exemplo, ela pode desenvolver uma performance artística tão boa quanto um cara que tem as duas pernas, saca?
Uhum.
Então isso é algo que, por exemplo, o breaking vai estar levando para as Olimpíadas que não tem, saca?
Isso é muito foda. Você vai falar, não conheço nenhum outro esporte que faz isso, mano.
Até
tem
o
algum
skate,
outro?
Você pega o skate, que é de todas as modalidades que hoje tem na Olimpíada, o skate eu acho que é a coisa mais próxima da cultura hip hop.
Uhum.
E aí você pega o skate, e no skate tem as manobras, pô. Tem a forma de fazer a manobra, tem a forma de fazer aquilo. Não tem uma parada de tipo assim, ah, o cara vai com a roupa mais folgada, o boné de lado, tá contando ponto. Não, isso aí é os caras que vai do jeito que eles querem, saca? Não é algo que é levado em conta. Já no breaking, não que eu usei a vestimenta de exemplo, mas não que ela tenha uma pontuação. Mas ela é levada em conta no quesito de apresentação, saca? Uhum. Quando você...
Conjunto da obra, né?
Isso, é como se fosse todo aquele contexto.
Tem
então,
que
tipo,
tá
a forma
estilo.
Que você entra, a forma que você entra, a forma que você olha pras pessoas, se você é uma pessoa que tá dançando de cabeça baixa, se você é uma pessoa que você tá olhando no olho do público, no olho dos jurados, tudo isso influencia, saca? Então, claro que tem um caráter esportivo também, físico, que aí, que foi até o que eu tinha comentado. Quantas vezes você consegue fazer aquela sequência, se você tá ficando fadigado depois de fazer a sequência, se você tá ficando tranquilo depois de fazer uma sequência enorme e por aí vai. Então tudo isso é levado em consideração também, né? Mas aí o ponto-chave, pegando essa questão olímpica e paralímpica, mais ou menos dito.
Exato,
assim,
exatamente.
É, ele não é levado em conta, porque o breaking traz isso, de tipo assim, ó, o Samuka que não tem uma perna completa, ele chegar para o Victor, que hoje é um dos nomes mais cotados para essa medalha de Paris, que é um americano, e ele bate de frente com o cara, tá ligado? Então, tipo, é, não tem essa parada de, ah, ele faz o flare, que nem eu citei o nome aqui, é, só com uma perna, saca? Não tem, tipo, isso, saca? Essa parada de, tipo, ah, o flare do Victor é o certo porque ele tem as duas pernas e faz certinho. Uhum. E o Samuka só tem uma e faz com uma. No quesito avaliação não tem isso, saca?
Cara,
então eu
massa.
Acho que o breaking ele tem uma possibilidade de não só inovar por conta de ser uma dança, mas inovar também por conta disso, que, por exemplo, para 2024, isso não é algo fixo, algo que vai ser sempre, mas para 2024 não vai ter divisão, saca? Eu vou poder estar lá, o Samuka, por exemplo, vai poder estar lá.
Excelente.
Então, tu imagina o impacto social, puxando para essa parte agora, é, da pessoa com deficiência ou da representatividade. Se eu subo num pódio, se o Samuka sobe num pódio, por exemplo, saca?
Véi, sim, com certeza.
Disputando a final com um cara que não tem deficiência nenhuma.
Cara,
isso é uma explosão que dá na mente da pessoa, que o cara fala, não tem limite pra nada mais, saca?
Eu fiquei pensando, tipo, alguém olhando assim, falando, uai, esses caras não podem mais olhar. A Paralimpíada não era só daqui 2 meses? O que tá acontecendo, tá ligado?
E, tipo,
fala,
assim,
não,
é,
irmão, o negócio aqui é diferente.
Tem alguns esportes, não sei se você está ligado, mas que alguns atletas do âmbito paralímpico já competiram no âmbito olímpico. Tem toda uma burocracia para eles poderem migrar de uma para outra. Tem toda uma avaliação física para saber se eles têm desvantagem ou vantagem, dependendo de prótese ou coisa desse tipo. Mas já acontece esse tipo de coisa. O que não acontece é ter uma abertura dessa forma, que nem vai ser com o breaking, saca? De, tipo, não ter uma categoria paralímpica.
Uhum.
É tipo assim, eu quero participar, eu vou nessa com todo mundo, saca? Então, tipo, eu acredito que o impacto vai ser muito grande. Até para as pessoas com deficiência mesmo, de olhar e falar, pô, eu posso entrar nessa categoria, pois ela não me limita ou não me exclui para estar entre os meus, digamos assim, saca?
Cara, muito foda.
E como é que é no âmbito do break, velho, entre vocês que fazem a dança, que tá dentro dessa arte, no meu ver, de você contando assim, vocês são muito bem acolhidos, vocês que, por exemplo, poderiam ser taxados como pessoas que não poderiam. Vocês são muito bem acolhidos desde o início ou não? Hoje em dia tá...
Então, no breaking, velho, dentro da comunidade, você fala a pessoa com deficiência, né?
Exatamente, velho. Vocês, porque, tipo, no, eu já presenciei, querendo ou não, discriminações dentro de esporte terríveis, velho. Terríveis mesmo. Às vezes, tipo, na rua, mano, jogar um futebolzinho ali. Tipo, uma peladinha, diversão, você sofre discriminação, né?
Sim, sim.
Imagine
não, então,
no esporte.
Eu acredito que, por conta da cultura hip-hop e do processo que envolve a cultura, a gente não tem essa... A gente não passa por isso, saca? Porque a cultura hip-hop, ela já veio de um processo de construção para tirar essas discriminações, para tirar as diferenças, para acabar com brigas de facção... E por aí vai. Então, o breaking, por exemplo, dentro da cultura hip-hop como um elemento chave, ele me trouxe muito isso, essa sensação de acolhimento, essa sensação de, ah, tá dançando, a gente, quando dança num local mais social, a gente faz as famosas cyphers, né, que são as rodas, como uma roda de capoeira, por exemplo. E aí, aquele momento, ninguém, não tem jurado, não tem ninguém avaliando você, não tem ninguém criticando você. Então, eu acredito que por conta disso, é um ambiente bem acolhedor,
acolhedor,
saca?
Que eu não conheço muito sobre o break, né? Tipo, o GL, ele tá mais inserido, que ele gosta muito da parte do rap e hip hop. Mas, quem vocês falam, velho, Belezinho, eu lembro, velho, quando era molecote. Escutava, era só o vídeo dele que eu tinha, não tive o DVD todo e tal. Mas eu lembro na escola, tinha uns molequinhos, véio, que estavam comigo, os bichos mandavam muitos passinhos e tal. Eu era gordinho, só uma bolotinha, velho. Eu não conseguia fazer nada. Eu não fazia nada. Mas eu achava muito foda, velho. Eu achava muito foda. Até tentava em casa, né? Mas era uma
Pô, é
merda.
muito difícil, pô. Tipo, caraca, tá doido.
Difícil, velho. Muito difícil, velho. Segurar o corpo, velho. Tá louco, velho.
Não, e tipo
E
assim.
é doido você falar isso porque o breaking, ele é uma junção de várias coisas, né? Como eu já falei, é de vários estilos e segmentos artísticos, como vários estilos e segmentos do lado mais técnico e esportivo, né? Você pega, velho, teve um trabalho que eu fiz aqui no Rio, que foi a recepção dos atletas na Olimpíada de 2016. E tinha uma hora que a gente tinha um momento ali com os atletas, né? Tipo, eu ia fazer um solo, e aí o atleta, se ele quisesse, ele tava assistindo o show, ele podia entrar e tentar fazer um passinho, alguma coisa. Aí eu, por fazer ginástica, eu falei, pô, na hora que eu ver os ginastas do Brasil, vou fazer uma sequência de saltos, umas paradas. E aí, tipo, eu comecei a fazer uma sequência de salto assim, que a galera abriu um corredor. E aí, os ginastas depois chegaram em mim, velho, como é que você faz nesse piso aqui e tal? Porque era tipo como se fosse um piso normal no chão. E lá não, lá eles fazem no tablado, tudo certinho. Aí eu falei, é pra você ver aí, ó, os b-boys. Não tem essa de
Cara,
escolher o piso,
exato.
não.
Que foda,
Mano,
mano.
e eu fico pensando, cara, principalmente sobre tipo os saltos, sacou? Os saltos mortais e tal, igual você falou. Porque eu lembro que tem um MC aqui de batalha que ele é tipo muito famoso aqui em Brasília, que é o Zen, MC Zen.
Ei.
E tipo, ele começou como b-boy e tal no hip hop. Ele descobriu o hip hop através do break. E ele, tipo, cara, tem uma história dele que eu acho muito engraçada, que é tipo, ele contando como que ele aprendeu a fazer um tipo um salto mortal. Simplesmente chegou uma pessoa pra ele e fala, cara, pula e joga o corpo pra trás. Vixe, só que tu fica na cabeça, você fica, cara, beleza, mas tipo assim, eu vou morrer se eu errar, saco? Se eu cair de cara.
Porque você acha que o nome é mortal?
Exatamente.
Você tá maluco, pô.
Maravilhoso, mano. Cara,
Não,
mas
e é que nem. E a parada do salto, ela é muito louca, porque não só o salto, mas diversas outras movimentações que a gente faz. Mas eu acho que o salto tem uma particularidade muito pesada, porque, por exemplo, que nem eu citei da lesão que eu tive no tornozelo. Véi. O movimento ele já tá no meu corpo, eu faço a parada. Só que o psicológico é tão abalado que eu falo, não, velho, não vou fazer isso mais não, saca?
Não, e fora que, tipo assim, cara, a galera no meu Deus, não é só um salto, tipo assim, ah, saltei pra trás retinho e caí. Não, é salto tricarpado com não sei o quê, e cai de cabeça, sacou? Velho, faz umas bizarrices muito sinistras, assim, cara. E até a questão, quando a gente tava falando das lesões, eu ia puxar esse gancho. Acho que agora é o momento top. De, tipo assim, você falou das suas e tal, mas dentro da. Ali da galera que você conhece, que também pratica com você e tal, também são pessoas, tipo, cheias de lesões, assim, e tal. Cara, eu imagino que
É,
deva ser
a...
inviável, né?
é, então, por conta dessa questão do que eu falei, né, do acompanhamento, dos recursos que não tem, muitas das vezes, isso é bem rotineiro, saca, acontecer. Principalmente lesões no joelho e no ombro, que são os dois lugares de maior sobrecarga que a gente tem. A minha, eu tive a do pulso e a da coluna. Como eu falei, se agravou por conta das viagens e por conta de movimentações específicas que eu fazia. Mas, num geral, assim, ombro e joelho são os lugares que mais se lesionam. É tipo jogador de futebol que lesiona tornozelo e joelho, sabe? Então,
Exatamente.
é
Cara, que
algo
foda.
que tipo assim, hoje, que nem eu falei, já tá tendo bastante cuidado, já tendo bastante atenção. Só que é aquilo, velho. Em 15 anos que eu danço, todos os médicos que eu fui falava para mim parar. Falava só isso para mim parar, porque meu corpo não era feito para isso e tal. E eu até entendo o cara, sabe? Porque meu corpo não é feito para isso mesmo não. Mas aí,
Cara,
velho,
mas
em
aí é
15
que
anos.
entra o outro ponto. Mas qual foi feito pra quem então? Ah,
Não. Não,
velho,
aí
porra, tem que fazer
eu vou chegar
sim.
também, pô. Eu vou chegar nesse ponto, que é o quê? Esse ano passado, quando eu me lesionei da coluna, e eu fui, já tinha ido em diversos outros médicos, mas eu fui num cara que eu digo pra todo mundo que foi Deus mesmo que botou o cara pra falar isso pra mim, saca? Foi o primeiro médico em 15 anos que falou. Ele olhou pra mim e falou: o que é que você faz? Eu falei: faço break. Mostrei pra ele os vídeos, mostrei as outras lesões que eu já tinha tido, etc. E o cara olhou pra mim e falou: ó, é musculação pro resto da vida. Se você quiser continuar competindo, você vai ter que trabalhar em cima dessas lesões, e essa lesão, ela não vai melhorar, não, pô. Você vai continuar com essa lesão, você vai aprender a performar em cima dela, saca? Você é um atleta de ponta, então você precisa aprender a conviver com isso, saca? Então é outra mentalidade. Quando eu vou num psicólogo esportivo, o cara olha e fala: ó, você vai aprender a lidar com essa questão dessa lesão, você vai aprender a lidar com essa derrota, você vai aprender a lidar com essa vitória. Então, tipo, o que a gente tem hoje é para atender a sociedade. Quando você passa para o âmbito esportivo competitivo, é outro mindset, outra organização, é outra parada, saca?
Cara, sim. A gente já conversou aqui com
aquilo,
vários.
Né, mano? Tu tem que ter uma parada.
Cara, exatamente. A gente já conversou com vários esportistas aqui, tipo, de alto nível e tal, de alto desempenho. E, cara, a gente vê... Algumas pessoas até chegaram a falar isso pra gente, mas todos a gente sentia ali, tipo, inclusive com você também, que, cara, tipo assim, tá numa competição, vamos supor, tá num mundial, sei lá, você tá na final, seu corpo já tá destruído, mas você fala: cara, se eu fazer esse movimento aqui, que eu posso sair de maca, mas se eu fizer ele, fizer bem, eu vou ganhar, eu vou lá e faço. Eu vou fazer,
Performance de saúde.
Eu vou sair de maca com o peso aqui do pescoço da medalha, ó. Pesadão, mas eu saio.
Você vê isso em diversos esportes, pô, saca? É que nem no futebol mesmo, pô. Quantos jogadores a gente não sabe aí no cenário brasileiro que ia jogar com lesão grave, pô.
Exatamente.
Tá ligado? O Cristiano Ronaldo mesmo, quando ele veio pra Copa do Mundo aqui no Brasil, ele veio lesionado, pô. Ele poderia ter falado assim: eu não vou, saca? Só que ele sabia que o impacto que teria, não só na carreira dele, mas pra seleção. Ele tá na Copa do Mundo aqui no Brasil, saca? E aí o cara falou: não, eu preciso tá lá, pô. É tanto que no último jogo que Portugal perdeu, ele jogou bem pouquinho no primeiro tempo, depois saiu e ficou, tipo, no lugar do técnico ali, né, dando um salve na galera e tal. Mas, tipo, o cara tava lá até o limite, sabe? Eu acho que o esporte, ele trabalha muito isso.
Sim.
A paixão mesmo pela coisa ali.
Pô, com certeza. Eu espero muito que essa vinda... Cara, espero não. Eu tenho certeza, eu, tipo, tenho convicção de... Porque eu sei a potência que tem a cultura hip-hop, que tem o rap, que tem o break aqui no Brasil. Quando chegar nas Olimpíadas, irmão, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que, tipo assim, vai rolar muito isso em cima do break, véio. Vai rolar muito.
Dá pra sentir, né, mano, esse fogo. Quando vem esse sentimento de acolhedor, esse sentimento de inclusão, independente do esporte, seja do que for, até em trampo, seja, velho, tudo que vem esse aspecto acolhedor, velho. Nossa, é doido, é muito bom, velho. Muito bom, velho. Pessoa, só de você ficar assistindo ali, você se sente privilegiado.
Sinto-se forte, você sente parte da parada.
Exatamente.
Uma parada que eu lembrei agora, que pegando até esse gancho que vocês falaram do cara entrar no tudo ou nada, né? Tem um cara que eu acompanho há algum tempo já, que é o Joel Jota, que ele é nadador, né? E hoje ele
foda
faz...
pra caramba, foda.
E hoje ele faz mentoria, saca? Ele faz mentoria pra vários atletas do Brasil aí e atletas internacionais, de mindset mesmo, saca? E aí ele falando sobre o estado de feeling, que é quando você tá ali no tudo ou nada e você faz no automático, digamos assim, saca? E aí ele... Quantas vezes você não já viu uma entrevista de um atleta que ganhou um mundial, ganhou uma parada muito importante, você vai entrevistar ele e o cara faz... Pô, aconteceu, tipo, ganhei, o cara fica sem palavras assim e tal, saca? E eu lembrei disso porque na última competição da Red Bull que rolou mês passado, que foi o Mundial, quem ganhou foi o B-Boy Amir, do Cazaquistão. Um cara que tá revolucionando o break no mundo, assim, com o estilo dele. E quando o cara foi entrevistar ele, eu só lembrei disso, saca? O cara foi entrevistar ele: e aí, como é que você se sente agora sendo atual campeão mundial de breaking e tal. Ele falou assim, ó, tô muito feliz e é isso, velho. Tipo, nem sei como é que eu cheguei aqui, sabe? Tipo, uma parada assim. E aí é, você via na cara dele que ele tava tipo assim, ó.
Sabe? Não caiu a ficha, né, mano?
É muito louco isso, velho, é muito louco. Eu acho que o esporte, ele tem essa magia mesmo do cara falar assim, é agora ou nunca e vamos embora, sabe?
Sim.
Velho, é muito doido. Amanhã, só complementar rapidinho aqui, Diego. Amanhã tem um jogo também, vou participar, só que é um jogo recreativo, né? Na verdade, acolhedor entre a galera mais velha e a mais jovem do esporte, a gente faz dois times e brinca ali. Velho, só de ter esse aspecto de jogo, de não sei o quê, não vale nada. Eu conheço uma galera, a galera tá conversando um grupo que tá nervoso. Aí, velho, já deu dor de barriga, que não sei o quê, mas todo mundo brincando. Velho, esporte é foda.
É muito foda.
A gente tava falando sobre essa.
É uma das coisas. É tanto que o esporte é uma das coisas que mais movimenta o Brasil, né, velho? Você pega o futebol.
Exatamente.
Meu amigo, é loucura, pô.
Exatamente, velho. Cara, você tava falando dessa essa questão de. Da emoção de ganhar e tal. Eu queria saber se, tipo assim, qual foi o campeonato, ou, enfim, a performance, enfim, que você participou que mais te deixou nesse feeling, assim, nesse, tipo, nessa paz interior, nesse nirvanazinho, pode-se dizer.
Pô, então, eu acho que de cabeça, assim, foram duas situações. Uma foi aqui no Brasil, que foi na minha primeira competição nacional, que inclusive essa competição ela não existe mais, ela acabou em 2013. Foi uma época que eu estava me introduzindo no cenário nacional, como eu falei para vocês, de 2011 para 2013, eu acho que foi a época que eu comecei mesmo a ir para as competições nacionais, e tinha só a galera de nome que já tinha aqui no Brasil, que é o Capu, que é de Belém do Pará, o Aranha, que é de São Paulo, tinha gente do Brasil inteiro nessa competição, e eu não tinha nem bigode. Eu era um molequinho ali, escondidinho ali e tal, carinha de leite, tá ligado? E eu cheguei no evento como quem não quer nada, pô, tá ligado? Eu tipo assim, ah, vou participar e é isso, vou dar...
Ganhar experiência aqui.
Pegar experiência, exatamente. E os caras não, os caras estavam no auge deles, tá ligado? Era os caras que estavam ali entre o top 5 do Brasil. E eu fui ganhando uma... Ganhei a outra, aí fui ganhando a outra. Quando eu vi, eu tava na final.
O segredo é tá relaxado.
Quando eu ganhei o evento, eu tava com uma galera lá que hoje eu faço parte do mesmo grupo, que é o Killer Rockers. E eles estavam comigo lá, na época eu não era do grupo, mas eles estavam tipo comigo, dando apoio, né, e tal, porque eu tinha ido pro evento junto com eles. Uhum. E eles eram tipo assim, porque teve competição de grupo também e o pessoal participou, né? Eu tinha ido mais pra ver eles na competição de grupo. E não pra meio que participar dessa outra, tipo, ah,
e chegou na final e levou?
Então, escute, aí eu ganhei a competição nacional. Eu ganhei a competição nacional. Aí os caras pulou em cima de mim e tal, me agarrando assim, ah, me levantou pra cima. Eu fiquei tipo, o que tá acontecendo,
mano?
Aí, ó, pra você ter noção como eu tava, tipo, bem aleatório no rolê, quando eu ganhei a organização, eu ia embora, eu peguei a mochila assim, tipo, terminou,
ganhei,
né, parabéns,
valeu.
Não sei o quê, parabéns, não sei o quê, tirou uma foto lá e tal, aí eu ia embora, aí o pessoal da organização, ei, venha buscar a premiação aqui e tal, aí eu, tem premiação? Tipo, eu tava bem, tá ligado?
Velho,
foi uma parada muito orgânica, pô, aconteceu muito como tinha que acontecer, tá ligado? Foi um bagulho muito doido. E a outra situação... a gente não ganhou, a gente foi em segundo lugar, mas foi uma experiência também muito surreal, porque tava uma galera que é o top do top mundial, assim, que foi num evento que eu participei de grupo, que batalhas de crew, as batalhas de grupo, elas são bem similares às batalhas individuais, só que aí tem o contexto da coreografia, que aí, tipo, um grupo ele pode fazer uma coreografia e o outro também, só que sempre é um entrando de um lado e outro do outro,
uhum.
Igual a competição convencional. E aí a gente foi pra final com a Hustle Kids, que é um grupo da Holanda, que nesse grupo tá a galera que é mais sinistra, tá ligado? Simplesmente o Menno, que é um cara desse grupo, ele foi 3 vezes campeão mundial da Red Bull, tá ligado?
Nossa,
caralho.
Ele é o cara que tem mais título dessa competição da Red Bull no mundo. Então, tipo, ele foi campeão praticamente seguido, ano seguido, assim,
Caraca.
saca? E aí o cara tava, e a gente perdeu para eles, só que foi uma parada tão acirrada, pô, que até
Que
hoje, quando eu
hora.
vejo os vídeos, quando eu lembro, assim, eu me arrepio todo, porque você via na cara dos caras, o cara lá, que é o top do top, ele falando assim, ó, se eu vacilar, eu vou perder pra esses caras, tá
Eu vou
ligado?
ter que mandar minha carta
Eu
secreta
vou perder.
triplo carpado.
Eu vacilar, eu vou perder pra esses brasileiros, tá ligado? Então,
Que
tipo, foi
foda,
um
mano.
momento surreal mesmo, assim.
Pô, que foda, velho.
Caralho.
Show de bola. Nossa, eu
Muito
imagino a
bom, velho.
emoção.
Esse evento aí, esse evento que eu falei agora foi o Hip Hop Connection, que é um evento que aconteceu na Itália. E aí, velho, foi muito louco, velho. Muito louco mesmo, assim.
Pô, show de bola.
É.
Que massa, velho. Que
Que
massa.
bom, velho. Eu fico muito feliz, velho, de conhecer essas partes do Brasil que muitas vezes no nosso cotidiano a gente fecha o olho, né? Muitas vezes a gente não vê. E, pô, o último contato que eu tive com o Break, mano, foi que ensino fundamental, isso que eu tô falando, velho. Ver a galera,
Exatamente.
entendeu? Tipo, e agora voltar aqui e ver o quanto isso, velho, criou frutos enormes e o quanto isso ajuda o Brasil, mano, querendo ou não. Ô, louco. Nossa sociedade, nossa molecada hoje que tá aí tudo, não consegue brincar de amarelinha. Mas ver vocês fazendo isso aí, vendo uma possibilidade nova chegando aí nas Olimpíadas, com certeza vai abrir portas para muita gente, mano. Principalmente da periferia, que é onde precisa de maior apoio, maior, né, maiores chances.
Pô, com certeza.
Pô, acho que é até válido já até finalizar com esse assunto,
Não,
foi
é
muito
tu,
bom, velho.
porra, meu irmão, eu tava aqui pra te bater palma, que eu falei, nossa, que discursinho, mas pode virar político, meu parceiro.
Não, mas tá falando do que ele falou aí, pô, do
Não,
italiano, pô, lá na Itália.
mas
Enfim.
mandou bem, mano.
Pô, Berninha, só agradecer mesmo pelo seu tempo. Sexta-feira à noite, uma hora dessa, você
Exato, irmão, sextou pra
trazendo todo esse
todos.
conteúdo. Pô, conteúdo, velho, sensacional, de verdade. A gente fica muito feliz por bater esse papo, te conhecer um pouco mais, né? É, aproveitar e pedir para você divulgar também suas redes sociais aí, deixar a palavra para quem tu quiser. Agradecer a todos que chegaram até aqui. E eu ia falar mais alguma coisa. Putz, mano, esqueci, velho. É só isso mesmo, agradecer aí por nome do podcast. Que papo foda, de verdade. De verdade mesmo. Todo
Da hora.
sucesso aí, velho, para toda a tua carreira aí. A gente vai ficar te apoiando
Valeu.
com toda certeza
Com
do
certeza.
mundo. E
Pô,
é
então,
isso.
brigadão aí pelo convite, brigadão aí pela porta aqui, né, para poder estar falando um pouco da minha história, do meu trabalho. Resumi bastante coisa, mas um projeto aí que eu já tenho, daqui a 5 anos está lançando meu livro aí, contando a biografia.
Oh, show
E
de
aí vai vir
bola, mano.
bastante coisa, vai vir bastante coisa aí para quem quiser conhecer. As minhas redes sociais é @bboy, BBOY, perninha 94. Qualquer rede social, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tudo aí. E se você quiser conhecer também um trabalho que eu desenvolvo, vocês quiserem conhecer um trabalho que eu desenvolvo internacional, que é com o grupo Ill Abilities, ILL Abilities em inglês, é um grupo que ele é composto somente por pessoas portadoras de deficiência. E aí a gente faz um
Massa.
trabalho social por todo mundo, participando de workshops, ministrando palestras motivacionais. E eu acho que é bastante interessante se o pessoal quiser acompanhar. E no mais, é isso. Vamos nesse foco aí para a Olimpíada. Se Deus quiser, em 2024 eu quero ter a chance de estar por lá em Paris para correr no circuito e trazer a medalha, né,
Pô,
para
com
nós.
certeza, irmão. Com
Que
certeza. Pô,
foda, mano.
tomara que sim. Tomara que sim. Vamos acompanhar. Cara, você falou do livro, mas, ó, seu pô, podcast com certeza vai continuar aí por aí. E a gente espera te receber antes desse livro ainda. Quando o livro lançar, a gente vai aí, conversa aí de novo, já com o livro em mãos, enfim.
Tem muito assunto, mano.
Tem
Tem muito
muito
assunto. Vai
assunto,
dar
tem muito
certo, pô.
assunto. E,
Quando eu
cara.
voltar de Paris, aí a gente já mete uma
Nossa, não, com
entrevista.
certeza. Com
Que
nossa.
foda, com
Com
certeza, mano.
certeza.
Vamos cobrar, hein?
Sim.
Na hora.
Tamo junto, velho. Da
Gente,
hora,
então.
satisfação.
Cara, satisfação toda nossa, real. Foi muito bom. Papo top. Você gostou do papo? A gente nem perguntou. Gostou? O que você achou e tal?
Massa demais, pô.
Pô, que top.
Massa
Espero
demais.
que todo mundo que tá aí acompanhando com a gente também tenha gostado, tenha aprendido coisas novas, enfim, tenha passado esse momento divertido aí com a gente. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Vão lá nas redes sociais do Perninha, vão nas nossas, acompanham o podcast toda segunda-feira. E é isso aí. Valeu, esperamos vocês nas próximas. enquanto não sair as próximas, pode acompanhar as anteriores também. E é isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado.